Há 150 anos nascia Oswaldo Cruz, um brasileiro que, com todos os méritos, nomeia a principal instituição científica do Brasil e é homenageado por inúmeras outras dentro e fora do país. Logo no início do século XX, coube ao sanitarista a elaboração das estratégias para enfrentar as doenças infecciosas que assolavam o Rio de Janeiro, então capital federal. E Oswaldo Cruz, à época com um pouco mais de 30 anos, acabou enfrentando 3 epidemias simultâneas, de peste bubônica, febre amarela e varíola. Em evento nesta sexta-feira, a atual presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade, afirmou que a tese de que a ciência brasileira nasceu com o trabalho de Cruz é polêmica, mas a importância do seu legado para consolidar a pesquisa no país é inegável.
Que é a legitimação da ciência, quando a ciência passa a ser vista como, de fato, uma força importante para a sociedade. Quando eu ingressava aqui nessa casa, muito jovem, eu dividia com funções de professora no ensino superior, no ensino médio, e eu trouxe uma turma para visitar, né, o castelo. Uma das alunas perguntou: o que Oswaldo Cruz descobriu? Qual foi a vacina que ele criou? Eu falei assim: olha, ele foi importante para criar tudo isso que está aqui e para que vacinas sejam desenvolvidas, estudos sejam feitos. Mas a construção institucional também é um legado muito importante. A sua realização maior, eu vejo, é a própria Fundação Oswaldo Cruz.
Nascido na cidade paulista de São Luís do Piratininga, no dia 5 de agosto de 1872, Oswaldo Cruz teve uma formação sólida e foi o primeiro brasileiro a estudar no Instituto Pasteur, centro de pesquisa de Paris, que era a maior referência da época no Ocidente sobre microbiologia e saúde. Ao retornar ao Brasil em 1899, ele participou de uma missão científica que identificou um surto de peste bubônica no Porto de Santos, e o trabalho o levou a assumir a chefia do Instituto Soroterápico Federal, embrião do que seria a Fiocruz. Seu primeiro grande desafio no cargo foi controlar o surto de febre amarela. E, de maneira inovadora, Cruz sustentou a tese de que a doença era transmitida por mosquitos e não no contato com pessoas doentes. A partir disso, brigadas sanitárias passaram a percorrer a cidade com inseticidas e em busca de larvas de mosquito. A estratégia teve sucesso. E a doença, que matava cerca de 1.000 pessoas por ano em 1902, já não era mais uma epidemia em 1907. Esse espírito pioneiro inspira cientistas até hoje. Pesquisadores da Fiocruz escreveram cartas de agradecimento ao patrono, que foram lidas na homenagem pelo seu aniversário.
Agradeço imensamente que nos tenha deixado tão ilustres cientistas que formou.
Seu espírito inovador é fonte diária de inspiração.
Ainda hoje, vemos e ouvimos declarações de que vacinas não são necessárias.
Enfrentamos eventos seguidos, surtos, epidemias de doenças transmitidas por vetores, como dengue, chikungunya, zika, febre amarela.
Nós estamos numa pandemia provocada por um vírus respiratório, que infelizmente já causou milhões de mortes no mundo todo, e só no Brasil já matou mais de 670 mil pessoas.
A boa notícia é que há, na casa que você nos legou, e muito além dos muros desta, uma legião de pensadores e estudiosos sérios e dedicados como você, que acataram e defendem o seu lema: fé eterna na ciência.
Sempre sem esmorecer, para merecer a honra de estar aqui.
Organizado o combate à febre amarela, Oswaldo Cruz e sua diretoria de saúde pública se voltaram em 1903 contra a peste bubônica, trágica epidemia que matou milhões na Europa. Mais uma vez, a estratégia de combate aos vetores, com uma caçada aos ratos, deu certo, em conjunto com a produção do soro para o tratamento dos doentes. Já a sua missão contra a varíola, que já tinha matado 3.500 pessoas só no Rio de Janeiro, produziu resultados inesperados. Em meio a uma grande tensão social e diante de uma população cada vez mais insatisfeita com o governo, Oswaldo Cruz encampou a proposta da vacinação obrigatória, que acabou resultando em uma lei que previa a entrada compulsória dos serviços sanitários nas residências para vacinar os moradores. Isso foi o estopim para a revolta da vacina, que depois de 10 dias deixou 30 mortos, 110 feridos e 945 5 presos. Mas a recusa da população levou à suspensão da vacinação obrigatória, o que fortaleceu a epidemia que acabou causando outras mais de 6 mil vítimas. Assim como seus grandes feitos, a morte também chegou cedo para Oswaldo Cruz, que faleceu aos 44 anos de idade em 1917. O sanitarista foi vítima de insuficiência renal causada por uma nefrite. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.